Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com José Carlos Armelin. Ele é professor de Engenharia de Energias Renováveis e engenheiro eletricista. Com formação em mecânica eletroeletrônica, é especializado em transformar força motriz humana em eletricidade, com foco na eficiência energética, utilizando a plataforma da bicicleta para transformar força motriz humana em eletricidade. O engenheiro Armelin vem inovando na área de economia criativa aplicada a eventos, despertando a curiosidade da opinião pública com seus projetos que utilizam 100% de energia produzida com força humana, destacando-se entre eles a banda de rock ambiental chamada CO2Zero, um bloco de carnaval da cidade de São Paulo, em que o trio elétrico é movido à pedalada humana, e um autorama chamado de Bikerama, em que os competidores precisam pedalar para os carrinhos correrem na pista. Olá, Armelin! Muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Oi, Marta. Você sabe que o prazer é todo meu estar de novo aqui na Multidom, né? Lembrar que nós tivemos numa entrevista recente, né? Que foi no começo de agosto que a gente gravou. A gente teve um papo muito bacana sobre um projeto que a gente estava entrando na Rádio Webdom chamado Minuto COP 30. Então é um prazer enorme estar de novo com você aqui falando e trazendo novidade, hein? Olha só, você não sabe o que aconteceu com aquela nossa pretensão de falar sobre o Minuto COP 30, né? Olha como esses temas nos perseguem, né? Nós estávamos iniciando o projeto do Minuto COP 30, né? Até para lembrar aos ouvintes, o que é a COP 30? É uma reunião da ONU para discutir sobre o clima, que vai acontecer na cidade do Belém. Belém do Pará, onde o Brasil é simplesmente a sede. Mas quem organiza todo esse evento é a ONU, né? Um departamento que fala sobre as mudanças climáticas, né? Então, bem recordando que nós tivemos um papo muito agradável em agosto e gravamos um programa, né? Sobre o Minuto COP 30. E todo esse assunto vem me perseguindo há mais de um ano, né? Nas minhas aulas, a gente fala com os alunos sobre a COP 30. E, de repente, apareceu um convite para participar de um edital público, um chamado público do governo federal do Brasil, para aqueles que gostariam de apresentar os seus currículos e suas propostas para participar da COP 30. Bom, eu sem muita pretensão, enviei toda a documentação, né? Que inclusive você tem que enviar o número do seu passaporte, porque você vai entrar numa área internacional. E esqueci o assunto, né? E fomos vivendo simplesmente com o Minuto COP 30, que está rolando de uma forma bastante agradável no site da Rádio Webdom. E quando, para minha surpresa, no dia 30 de outubro de 2025, recebi um e-mail de um instituto chamado UNFCCC, que nada mais do que é o quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Um documento escrito em inglês, dizendo que aquilo era o meu passaporte para poder entrar na zona azul da COP 30. Porque lá vão existir duas zonas, a zona azul e a zona verde. A zona azul onde tem a Conferência do Clima, que só entram autoridades, e também essas pessoas que entraram nesse edital, né, que com certeza foram centenas de pessoas. E a Zona Verde é um local onde o público, estudante, todo mundo pode participar. E aí deu a correria, né? Porque quem está acompanhando, se eu recebi a notícia que eu tenho direito a entrar nesse lugar tão seleto na Conferência do Clima, a conferência começa dia 10. Ou seja, do dia 30 para o dia 10, eu tenho que resolver todas as questões de viagem e hospedagem. Que nesse momento, eu confesso para você que foi uma luta conseguir passagem aérea para ir até Belém e também conseguir hospedagem, né? Porque você chega assim no último momento querendo isso, né? Não é fácil, não. Então essa é a boa notícia que a gente traz aí para o Multidom, né? Dizendo que nosso trabalho está dando certo, né, Marta?
Muito legal isso, Armelin. Muito legal mesmo você ser convidado para participar dessa conferência. E como é que funciona a conferência? Como é que vai ser a sua participação?
A minha participação na Conferência do Clima, ela está mais ao nível de ouvinte. Ou seja, durante a conferência, você tem duas zonas. A zona azul e a zona verde. Eu tenho o crachá para entrar na zona azul. Existe toda uma programação durante o dia todo, né? Existem duas salas apenas nessa zona azul. salas enormes, até para mais 1.000 pessoas, aonde a cada hora um dos ministérios vai estar trazendo um tema. E também existem outras autoridades também que vão estar falando. Então a gente vai, na verdade, acompanhar e no final a gente pode opinar, fazer perguntas, né? Então, até pela maneira com que o público está lá se manifesta, que é dado o rumo dessa conversa aí, né? Todo dia tem pelo menos, ao mesmo tempo acontece as palestras na sala, nas duas salas, né? Então você tem pelo menos mais de uma dúzia de discussões por dia. E são 10 dias de conferência, né? Do dia 10 de novembro até o dia 21 de novembro.
Você sempre tem questões sobre as condições climáticas, sobre o meio ambiente. Quais questões você pretende levar com você para dar opinião ou mesmo direcionar para, as salas que você vai participar?
Muito interessante a sua pergunta, porque acredito que cada pessoa que estiver participando lá, ele vai ter um mote de conhecimento, e é nesse conhecimento que tem que navegar. Qual é o meu mote de conhecimento? Eu sou professor. Então, todas as discussões que entrar sobre educação para uso de energia e eficiência energética, eu vou estar participando. E mesmo naqueles assuntos que forem falar sobre mobilidade ativa, né? Onde as pessoas se locomovem a pé ou de bicicleta. Então, são assuntos que eu sinto bem à vontade de estar entrando nas discussões, né? Por isso que tem tanta gente participando aí, porque cada um tem o seu conhecimento e vai poder fazer essa contribuição.
Como você recebeu aprovação para você participar da COP30, aí foi recente, você teve que se preparar rapidamente para ir para Belém do Pará, você falou de dificuldades de acomodação. Como é que vai ser para você ir? Já está tudo pronto? Já estudou como é que é a cidade? Você já esteve em Belém do Pará alguma vez?
Olha só, quando a gente é pego de surpresa, a gente tem que correr bastante e estudar bastante. Então, eu consegui comprar as passagens aéreas que saem aqui de Viracopos mesmo, né? Aqui em Campinas. E consegui uma hospedagem num Airbnb, numa casa de família, né? E, aliás, foi difícil achar, porque algumas casas eu tentava, a pessoa não tinha por todo o período que eu desejava. Até que achei lá uma casa que me ofereceu um quarto e um banheiro e é lá que eu vou ficar. Mas esses dias que eu estudei bastante Belém, né? Então, não conheço Belém, nunca fui para lá, já fui no máximo em Manaus, né? Então, a questão do clima, de saber que é um clima bastante quente e úmido, isso já não vai me surpreender, porque Belém do Pará, com certeza, tem um clima muito parecido com a cidade de Manaus, onde eu já trabalhei. Agora, o que tem de interessante que eu andei estudando, né? Quando escolheram a cidade de Belém do Pará, isso, não sei se foi ano passado ou retrasado, para acontecer esse encontro da ONU. Belém não estava preparada, né? Belém, aliás, está se preparando agora, né? O que que aconteceu? Belém tinha um aeroporto desativado, né? Um aeroporto usado nos anos 40, né? Uma área enorme, numa parte muito nobre da cidade, quase numa área central da cidade. E aí o governo federal doou toda essa área de 100 mil metros quadrados, doou para a cidade. E foi lá que esse local, que antes era aeroporto, ganhou o nome de Parque da Cidade. E lá eles fizeram uma coisa maravilhosa que vai ficar para sempre para a cidade. Tem um monte de lugar para o pessoal caminhar, para correr, para andar de bicicleta. Tem até praia artificial nesse local. E tem agora esses dois grandes construções que vão ser chamadas de Zona Azul e Zona Verde. Então, Belém do Pará está de parabéns que conseguiu, em tempo recorde, montar uma estrutura enorme. E além dessa estrutura, um outro lugar da cidade que eram as docas, onde os barcos chegavam no passado, eles também ganharam assim uma repaginada muito interessante. E eu tenho visto alguns vídeos, boa parte da população acaba saindo durante a noite para frequentar esses locais que são com bastante convivência nesse momento aí. Então tenho aprendido bastante sobre a COP, sobre a cidade de Belém. Outra coisa que eu também me preocupei, né, que até vou deixar registrado aqui, já que eu tenho essa preocupação, eu não tenho como ir daqui para Belém, que tem uma distância de 2.500 quilômetros, pedalando, né, Marta? Eu não vou fazer isso. Apesar que tem gente que está indo pedalando, viu? Tem uma pessoa que saiu de Guarulhos na semana passada e vai chegar lá dia 10 ou 11, né? Mas é um super atleta, né? Eu não me enquadro nesse nível. Então, qual que foi a preocupação de estar indo de avião, né? Porque o avião é rápido, só que ele consome querosene. Querosene é o combustível não renovável. Mas aí eu olhei minhas 400 árvores que eu tenho plantadas, então eu tenho carbono de sobra fixado a ponto de poder fazer essas emissões sem que eu fique com dor na consciência, né? Então, na minha parte, né, porque eu não vou sozinho no avião, né, vou com quase 180 pessoas, a minha parte são só 400 quilos de CO2 que eu vou emitir, que eu já, com certeza, já sequestrei com essas 400 árvores que eu tenho plantado, né? Porque veja só como isso pesa na minha consciência, né? Eu estou indo para um evento do clima, certo? Ele está falando sobre mudanças climáticas. Logo, o meu comportamento tem que ser o mais ético possível. Mas sabe que está faltando só uma coisa só na minha viagem para acertar, né? Bom, já consegui passagem e já consegui estadia lá. Só está faltando eu conseguir a bicicleta. Por que bicicleta? Porque eu quero ir para a conferência do clima de terno todo dia de bicicleta, né? Tiro o blazer, deixa ventilar e vamos chegar lá na conferência, porque o governo do Pará, na cidade, né, está anunciando que eles estão montando uma estrutura enorme na questão da logística do trânsito, né, para que facilite transporte público, veículos oficiais, bicicleta, patinete e quem tiver a pé. Então a prioridade vai ser para essa turma. Carros comuns que não são oficiais nem vai ter prioridade para chegar até lá. E como eu já estudo na cidade, eu percebi que muitas ciclovias foram repaginadas. Aonde eu vou ficar hospedado, a ciclovia é maravilhosa para chegar até lá. E lá tudo é plano, né? Não tem subida, né? Então é só acelerar a bicicleta e deixar o vento refrigerar, né? E a bicicleta eu pretendo, ou na casa que eu vou ficar hospedado, tomara que lá tenha, né? E a pessoa me empreste. Ou eu vou em qualquer bicicletaria, comprar uma bicicleta usadinha, mas que esteja funcionando. É, não precisa ter marcha, nada, porque lá tudo é planinho. E aí, na hora de vir embora, eu vou fazer uma coisa decente, doar para alguém. E aí fica lá essa bicicleta lá. Então é assim que está caminhando esse momento todo de empolgação, né? Porque, de novo falando, né? Se a gente lembrar 3 meses atrás, quando eu e você conversamos aí, né? Que, aliás, quem quiser saber mais sobre a COP, tem muito detalhezinho lá, né? Nesse programa que a gente fez. Eu não imaginava que eu iria para Belém do Pará. Eu achei que eu ia acompanhar a COP30 através de notícias. E agora, quem vai poder passar todos os dias para a Rádio Webdom, pautas, notícias, sou eu, né? Porque eu vou estar lá dentro, né? Então, para mim pegar o celular, gravar uma mensagem aí de 3, 4 minutos, mandar fotos e vídeos, vai ser muito fácil. Então, eu serei o correspondente da COP30 da Rádio Webdom. Olha onde foi parar aquela conversinha que a gente teve há 3 meses atrás, Marta.
Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o professor de Engenharia de Energias Renováveis, José Carlos Armelim. Então, como é que você está se sentindo com essa sua seleção para você participar da COP30?
Então, eu estou me sentindo empolgado e valorizado, né? Porque quando a gente olha assim, o Brasil todo é muita gente, nós temos muitos especialistas, muita gente, doutores, mestres, bastante competente. Eu sou apenas um professor de energias renováveis. Tenho minha formação em graduação, mas não sou uma pessoa que, assim, extremamente respeitada na mídia por esse assunto. Tem gente muito mais competente que eu. E eu gostei de receber o título, né? Ou seja, eu me coloco na posição, sim, eu sou merecedor desse título de receber um crachá para entrar na Zona Azul. Porque você está até falando de diversidade, né? Quando você pega pessoas que têm um currículo mais voltado para a mobilidade ativa da bicicleta, né? Então, com certeza, eles estão me colocando lá dentro por conta desse exatamente esse meu perfil, né? Esse meu perfil que muita gente acha que é meio chato, né? Pô, o cara só fala de bicicleta, né? Então, aí eu estou sendo colocado lá por isso. Então, eu me sinto valorizado, né? E quando eu estou sendo valorizado para isso, todas as pessoas que têm a mesma causa de plantar árvore, de andar de bicicleta, também se sentem valorizados, porque essa é a bandeira que eu vou defender. E como professor também, né? Afinal de contas, é a única cara mais bonita que eu tenho para me apresentar é como professor. E tenho certeza, se eu for flagrado na rua de bicicleta, as pessoas vão achar algo muito bacana, porque bem que eu disse assim, pô, é a conferência do clima, né? Então aquele pessoal que está indo um carro próprio, sei lá, né? Movido a gasolina, né? E não tá muito sintonizado com a COP30, né? Se for com carro etanol, tudo bem, né? Se tiver de ônibus, transporte público, está mais sintonizado ainda, né? Porque você sabe, né? A gente está tratando de um assunto há muitos meses atrás, mas a boa parte da população só vai descobrir que a COP está acontecendo a partir de segunda-feira que vem, quando começar a televisão trazer muita e muita matéria sobre isso, né? Aí as pessoas vão elogiar, vão criticar positivamente ou até negativamente, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Ir lá e representar Santa Bárbara do Oeste. E o bacana é que quando eu vou lá, eu não levo só o meu nome, né? Eu carrego um monte de bandeiras, né? Eu carrego o Pedal Sustentável, que é a minha pequena empresa. Eu carrego a Rádio Webdom. Eu carrego minha participação na Associação Pro Ambiente Santa Bárbara do Oeste, que é a PASB. Então, eu carrego todo esse cenário comigo, né? Não tem como se desprender de tudo isso, né? E eu estou muito empolgado, sabe, muito mais do que participar das conferências nessas salas, em conhecer pessoas. Eu acho que eu vou ter grandes surpresas de achar pessoas que fazem de uma forma como formiguinha, né? Até vou lembrar aquela história que a gente falou da andorinha, né? Pelo menos estou fazendo a minha parte, né? Estou lá colocando uma gota d'água no incêndio e fazendo a minha parte. Então, eu quero conhecer muitas dessas pessoas que fazem sua parte. Quem sabe, encontrando um bando desse, a gente faz muito mais, né? Então, essa é a minha grande esperança de encontrar essas pessoas lá.
Armelinha, há quanto tempo você tem como objetivo, como mote na sua vida, a ecologia?
Olha, essa pergunta eu diria que é a melhor de hoje não, de todos os tempos que alguém fez para mim. Isso acontece em sala de aula. Eu, por muito tempo, trabalhei na indústria de telecomunicações, até que num certo momento eu enjoei tudo isso. Isso foi ano 2000, e comecei a trabalhar numa escola em Santa Bárbara do Oeste, ou seja, pela primeira vez eu comecei a trabalhar em Santa Bárbara do Oeste. Essa escola se chama SENAI. Aliás, uma instituição que não precisa falar muito, né? É algo muito respeitado. Como eu comecei a trabalhar no Senai, que foi julho de 2002, eu comecei a ir todo dia de bicicleta, né? Pô, eu estava na minha cidade, comecei a trabalhar de bicicleta, que é uma paixão de criança, né? A bicicleta para mim, né? E aí eu ia todo dia de bicicleta no Senai. E tinha meus alunos que eram do curso técnico de mecatrônica. E meus alunos também iam de bicicleta. Então essa interação entre professor e aluno era cada vez mais próximo por causa da bicicleta, né? Os alunos também iam de bicicleta. Até encontrava eles pelo caminho, a gente ia pedalando junto, né? Aí chegar lá e me transformar em professor e eles em aluno. Até que num certo momento, nessa minha convivência com a bicicleta, que não tinha esses sinais de ecologia na minha vida, esse perfil de ativismo, né? O diretor da escola, o senhor Rafael Tete, que hoje a gente fala o nome dele em memória, uma pessoa brilhante, e chegou para mim. Isso foi lá por 2006, 2007. Já tinha passado alguns anos dentro da escola e feito a minha moral lá na escola, né, com os alunos. E falou: o professor Armelim, o Senai, ele quer que, de maneira transversal, a gente comece a falar de meio ambiente nas aulas técnicas. Eu falei: mas o que eu vou falar? Eu falei: não, pensa aí, vê o que você consegue aí, sem atrapalhar os objetivos do curso técnico. Aí eu fui lá e saquei algumas transparências da internet e comecei a apresentar para os alunos, né, sobre reflorestamento, sobre água. Só que os alunos, sinceramente, nem davam bola, viu? Eles ficavam lá escutando aquilo, aquilo entrava para um ouvido e saía pelo outro, né? E aquilo estava me frustrando, né? Até que um belo dia, isso em 2007, hein, eu peguei assim uma bicicleta minha e uni três paixões: a bicicleta, a parte eletrônica e a parte musical. Ou seja, eu coloquei um gerador elétrico na bicicleta e fiz um rádio funcionar, um rádio para tocar música funcionar. E entrei na sala de aula pedalando e tocando música, né? E aí falei para eles: a gente vai falar sobre sustentabilidade hoje. Você come, você se movimenta, você pedala, você gera eletricidade, funciona o rádio e assim por diante. E aquilo fez com que os alunos simplesmente voltassem 100% atenção naquele brinquedinho que eu levei para a sala de aula. Aí eu percebi que, ao usar a linguagem que eu estava acostumado, bicicleta, eletrônica e música, facilitou muito essa conversa para falar sobre meio ambiente. E aquilo, tanto os alunos se vestiram como eu também vesti aquela roupa. E aí despertou ou resgatou em mim, né, alguma coisa sobre essa questão da ecologia. E foi na mesma época que eu fundei uma banda de música chamada Banda CO2 Zero, né? CO2 é dióxido de carbono, né? Tem a ver com mudanças climáticas, e o zero é equilíbrio, né? Então você tem que plantar árvore para sequestrar o dióxido de carbono. Aí eu entrei, na verdade, com os dois pés nesse mundo da ecologia. E a escola começou a perceber que, quando eu falava sobre esses assuntos usando a bicicleta, a energia e a música, aquilo dava muito certo, né? Então foi lá que eu entrei. Vamos colocar um marco aí, 2007 e 2008, que realmente eu pisei nisso, ou seja, fazem 18 anos, né? Então teve um bom motivo na parte educacional. Então, por isso que até hoje o meu mote é a educação, porque é onde eu acredito. Qual que é a minha esperança que a gente venha a ter numa COP, diante de tantos objetivos que a gente tem lá? Que a gente consiga plantar uma semente muito mais poderosa na educação. Dizer assim: ensine os alunos o que é mudança climática, o que é energia, o que é energia renovável, para que eles tomem a decisão na hora de consumir e até mesmo na hora de escolher suas profissões. Aliás, deixa eu contar uma história aqui sem dar nomes, né? Para você ver que é tão importante essa questão da educação, eu me lembro que eu nem sabia que eu ia para a COP, hein? Há um mês atrás eu estava andando de bicicleta, testando os equipamentos de som, né? Na região onde eu moro, né? Não vou falar onde é a região onde eu moro. E tinha um monte de crianças uniformizadas numa praça. Ou seja, ele era de uma escola ali perto da minha casa, né? E como a música estava chamando a atenção, eu passava lá e as crianças mexiam comigo, né? Aí eu parei, não conversei com o aluno, simplesmente chamei e falei assim: ó, quem é a professora responsável, o professor que eu quero falar com ele? Aí chamaram, veio o professor, porque eu não vou falar com o aluno, né? Não, a gente é professor também, não gosta que fale com os nossos alunos, ainda mais sendo menores, né? Chamei o professor e perguntei de qual escola ela era, anotei o contato, dizendo que eu até me dispunha a ir lá conversar alguma coisa sobre meio ambiente lá, né? E fiz uma pergunta para a professora: professora, como é que vocês estão tratando o assunto COP30 na escola? E a resposta dela me surpreendeu, e eu respeito a resposta que ela deu. Ela disse assim: olha, quem cuida desse assunto COP é o professor de educação física. Por que que ela me deu essa resposta? Porque ela entendeu COP, Copa do Mundo. Então, para você ver como a educação é importante, ou seja, no meu vocabulário, COP30, até mesmo a palavra COP, ela diz respeito a toda essa questão de mudanças climáticas, né? Ter ações para combater mudanças climáticas. E para aquela professora, e com certeza para os alunos, ela entendeu que era a Copa do Mundo. Então, para você ver como falta multiplicar essa questão da educação, né? Educação para o clima, né? Porque todo mundo vai ter que sobreviver daqui para frente, né? Porque as coisas vão esquentar, né? Muito.
Armelim, parabéns por ter sido selecionado para participar da conferência COP30. Muito legal isso, com toda a sua trajetória de defensor da ecologia, da sustentabilidade. É claro que você merece estar lá.
Ô, Marta, eu agradeço muito de você ter conversado comigo aí, né? Eu também estou feliz por ter tá indo na COP30, né? E muito feliz por trazer em primeira mão essa notícia pública para o jornalismo da Rádio Webdom, né? E para o seu programa. Pessoal, que vocês acompanhem a COP30 pela Rádio Webdom e por outros canais de informação. Com certeza vai ser uma COP bem diferenciada aqui no Brasil.
Eu agradeço ao professor de energias renováveis, José Carlos Armelim, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Armelim, e mais uma vez, parabéns.
Marta, eu que agradeço você ter aberto esse espaço no seu programa, onde a gente traz pela primeira mão a informação que vai ter um barbarense na COP30. E a vocês, ouvintes, eu desejo que vocês acompanhem a COP30 nos relatos diários que eu vou trazer pela rádio Webdom e até por outros caminhos da imprensa também. Marta, muito obrigado e um baita abraço a todos aí.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Matovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Matovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Matovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese.